Eu não falo tão alto quanto o Caio, né, gente? Pode aumentar o microfone aí, que não vai ser muito mais alto que isso, não. Tudo bem? Eu sou a Samara. Eu não costumo estar aqui para pregar, então tenham paciência comigo. Mas antes de eu começar, eu queria que você fizesse uma pequena oração. Jesus, me ajuda a reter a boa parte. É brincadeira, mas é verdade. Mas é isso. Eu queria compartilhar com vocês hoje em volta de uma passagem. E a gente vai destrinchar essa passagem juntos e ouvir do Espírito Santo, aprender e crescer. Amém? Vamos abrir aqui em Hebreus 12, 1 e 2. Tiago, se você puder fazer as honras, a gente lê junto ali na tela. Hebreus 12, 1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu estava lendo essa passagem dentro de um contexto de... Eu entendo que Deus não convidou a gente para estar constantemente correndo. Aliás, quando o homem e a mulher, né, a criação aconteceu ali, se a gente lê na passagem de Gênesis, a gente vê que Jesus... que Deus caminhava diariamente com o homem, né? Falava que no final da tarde ele vinha ao encontro e eles caminhavam juntos. E eu creio que Deus nos criou para caminhar junto com ele, para ter esse contato diário, esse tempo juntos, esse permear caminhos novos, mas numa caminhada, numa troca, numa intimidade. Mas a verdade é que, depois da queda, a gente entrou numa corrida. Nessa aceleração doida que é a corrida da fé. Essa é a corrida que... Aliás, não é Paulo, né? Hebreus é um livro cujo autor não é conhecido. Muitos supõem que seja o apóstolo Paulo, mas... Então, o autor dessa passagem, ele está falando sobre uma corrida que é a corrida da fé. Você está se propondo a chegar até o final da sua fé, que é ver a glória de Deus se manifestando, que é reinar com Ele para sempre e passar a vida eterna com Ele. E a gente... Essa corrida é uma corrida que está sendo corrida por todos nós, e nós não estamos competindo uns com os outros, né? Mas juntos a gente... está caminhando para esse ideal, para esse lugar onde a nossa fé ela vai ser consumada e a gente não vai precisar crer mais, porque a gente vai estar experimentando na totalidade aquilo que Deus tem para nós, aquilo para que Ele nos criou, né? E Deus está unindo as nossas fés. É isso que Ele fala ali no início, se você puder deixar Hebreus 12, 1, perfeito, que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Tem outros que trilharam caminho antes da gente. Se você olhar para o lado, está todo mundo aqui trilhando um caminho, está correndo a sua corrida. Nós estamos cercados uns dos outros. Nós temos que fazer uso, temos que desfrutar dessa comunidade. Uma comunidade não é um peso, sabe? A palavra de Deus ela fala que Ele nos libertou para vivermos em liberdade. A verdadeira liberdade, o oposto dela é o egoísmo. A liberdade é a generosidade, a liberdade é poder andar junto. E é para isso que Ele nos libertou. E durante a corrida... eu não corro, não sou atleta, mas eu entendo que durante a corrida existem dois combates que estão acontecendo e que é algo que Ele está mencionando ali, que é um combate interno e um combate externo. Se você não tiver com a sua mente preparada para encarar a corrida, rapidinho você desiste. Rapidinho você se entrega para a dor. Eu estou cansada, estou desconfortável, está tenso, está calor, está isso, meu joelho, meu pé, meu tudo. E você desiste. E a Bíblia nos convida a combater os pensamentos. Ela fala do pecado que nos envolve, né? A gente entende que Jesus foi a solução do problema do pecado. A dívida que o pecado criou, Jesus já pagou. Então, a gente não está aqui tentando se livrar do pecado no sentido de, não, se eu errar aqui, então eu estou de volta no pecado e é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que tentar acertar o tempo todo. Não é isso. Se livrar do pecado que te envolve é se livrar dessa mentalidade em que o pecado é o que te define. O pecado não define mais quem você é, os seus erros não definem quem você é. O que determina quem você é a palavra de Deus, é o sacrifício dele, é o sangue dele que te cobre. E ele pagou a dívida, por que você quer pagar ela de novo? Está tudo na conta dele. Não vamos invalidar o sacrifício de Jesus por nós, achando que a gente vai conseguir pagar tanto quanto ele pagou. É como a gente querer comprar o mais caro dos empreendimentos dando um centavo. Você não vai chegar, você nunca vai conseguir pagar esse preço, e tudo bem, porque alguém pagou por você, amou você o suficiente para ir até o final. Então, a gente tem que se desembaraçar desse pecado que tenta nos envolver. Ei, pecado, você não é nada para mim mais, você já está morto. O pecado que existia, ele não comanda mais a sua vida, as nossas vidas. Mas o outro combate é o combate externo, que é livrarmos daquilo que nos atrapalha, dos acessórios. Imagina você, quero correr uma corrida, eu quero chegar até o final, mas eu estou com uma mochila de 20 quilos aqui. Estou carregando aqui, ó, o meu trabalho, estou carregando a minha família, porque se não for eu, ninguém vai levar. Eu estou carregando o ter uma vida melhor, eu preciso correr atrás disso. Se você estiver correndo atrás de outras coisas, gente, você não vai chegar lá. Você não vai chegar onde você quer chegar. Eu sempre lembro de uma vez que o Timóteo pregou sobre uma expedição que foi enviada à Lua e que tinha astronautas, tinham pessoas ali que ficavam num rodízio, né, para ajustar o ângulo da nave de 10 em 10 minutos, se eu não me engano, porque o que pode parecer um grau aqui, lá no final você chegou em outro lugar. Mas você tem um alvo, seu alvo é Jesus. Nós temos um alvo e nosso alvo é Deus. Nosso alvo não é ter as coisas por ter as coisas, nosso alvo não é viajar mais, nosso alvo não é ter uma família, nosso alvo é Jesus. E ele traz todas essas coisas, porque ele é bom e ele quer que a gente tenha, desfrute do que ele tem para nós. Eu vou dar um exemplo aqui. Recentemente, gente, eu fui numa viagem, eu fui esquiar. E, gente, lembrem que eu sou de Goiás, eu sou da fazenda. Minha vida era andar a cavalo. E aí, meu irmão fez uma proposta: vamos esquiar? E eu, assim, bora? Com certeza, vou esquiar, claro. Convivo sempre com neve e montanhas. E eu confesso que eu fui mais ingênua do que eu deveria ter ido. Mas foi bom, porque senão eu não teria topado. E eu acho que, às vezes, Deus não explica tudo o que vai acontecer com a gente, porque, se a gente souber de tudo, a gente não topa a aventura. Então, eu fui na empolgação. Ai, bora esquiar, é glamouroso, ótimo. Passei um ano pagando esse negócio e tal, mas a primeira coisa que eu tive que correr atrás é de me exercitar, porque, gente, eu gosto de uma cama, eu gosto de ficar parada, eu gosto de ficar relaxada. Meu lazer é sentar num sofá. Eu falo que o meu final de semana ideal é virar uma pedra. Mas, como o meu irmão e a família dele tinham ido esquiar nos anos anteriores, ele falou: você não vai aguentar. Acho melhor você correr atrás de fazer alguma coisa. Então, me inscrevi numa academia e, gente, pela glória de Cristo, pela alegria que me estava proposta, eu não faltei uma semana, tá? Eu fui do zero ao meu 100, né? Pode não ter sido 100 para muitos, mas fui do zero ao meu 100. E, gente, quando eu cheguei lá, eu fiquei... Claro que eu fiquei desconfortável, claro que eu trabalhei músculos que eu nem sabia que existiam quando eu fui esquiar, porém, eu fiquei tão feliz de ver o resultado da minha preparação, porque eu consegui curtir a viagem, não ficar presa numa cama de dor e todo o resto. Tinha gente que estava assim, eu não consigo mexer um dedo. E eu assim, eu estou bem, eu estou tudo bem. E eu acho que essa é a primeira parte da corrida que eu quero falar. A gente vai correr uma corrida. Meu querido, se prepara para a corrida. É no tempo bom, é quando você não está no meio da guerra, é quando você não está na corrida que você se prepara. Se você deixar para correr na última hora ali, você pode até chegar. A misericórdia de Deus é maravilhosa, mas, sinceramente, você vai passar um perrengue que você não precisa. E a verdade é que o que impera é que Deus ainda nos convida para essa caminhada diária. O mundo e o fato de que o mundo jaz no maligno, isso faz com que a gente esteja constantemente sendo colocado em corridas. Em corridas da fé, porque o que a economia diz é isso, o que o seu trabalho diz é isso, o que está acontecendo em casa é aquilo outro. E aí você está nessa corrida da fé. Mas, com Deus, a gente nunca está numa corrida, a gente está numa caminhada. E eu estou aqui para te incentivar, faça a caminhada, sabe? Esteja nesse diário, plante as sementes para que você possa colher depois. Porque aquilo não vai só te sustentar na hora da corrida, na hora do esforço, na hora da guerra, mas aquilo vai te levar com tanto mais tranquilidade, com tanto mais propriedade, você vai ter cabeça para ver outras coisas. E nessa viagem, algo que foi interessante que aconteceu, eu cheguei para esquiar e eu até pedi para o Romeu tirar foto. Eu não trouxe a foto, mas não é porque eu esqueci mesmo. Mas eu, no primeiro dia, a gente foi se arrumar lá para esquiar e ninguém estava comigo, né? Me chamaram para esquiar, mas todo mundo já estava no avançado e eu sozinha lá na aula iniciante. Aí eu me vesti, vesti minha bota, vesti meu esqui, vesti a roupa e cheguei lá com aquele, não sei o nome daquilo até hoje, palitinho, e com capacete, e com óculos, e com casaco de neve, assim, que parecia que eu ia para menos 50 graus. Aí eu cheguei lá, assim, a professora, a bota não está vestida direito, a calça é para ir por fora, para não entrar neve, esses palitos, pode esquecer, você não vai precisar, eles vão te atrapalhar. Esse casaco, pode esquecer, você não vai para o alto da montanha tão cedo, e esse óculos você não vai usar. Gente, foi a coisa mais desestimulante possível. Eu estava a caráter, cara. Tipo, matou todo meu... É, pô, tirou meu barato, sabe? Mas eu entendo, eu consigo entender que isso aqui é um pouco do que ele está falando. Às vezes a gente acha que, para eu ser feliz, para eu alcançar o que eu quero, eu preciso... Eu vou ser feliz quando? Já ouviram essa? Quando eu conseguir me formar, aí eu vou estar feliz. Quando eu conseguir casar, aí eu vou estar feliz. Quando eu conseguir aquela promoção, aí é que eu vou estar feliz. Não existe isso no reino. Não faça dessas coisas o peso da sua vida, porque senão a sua narrativa vai sempre ser daquela alegria que você nunca alcança. Porque sempre tem algo para alcançar. A gente sempre tem que exercer fé para coisas novas. E Deus quer que a gente cresça, que a gente tenha, mas elas são coisas que nos amarram. E, às vezes, eu não sei você, mas eu já tive vezes em que eu fui muito atrás de uma coisa, simplesmente para, quando eu estava quase chegando lá, eu ver que eu abri outra oportunidade e, por causa daquilo, eu fui para outro lugar que eu nunca pensei que eu estaria. Mas, se eu fizesse daquilo a minha felicidade, talvez eu abrisse mão do melhor para estar com o bom. Ou talvez eu não teria alcançado aquilo porque não era aquilo que Deus tinha para mim e eu estaria frustrada até hoje. Se eu apenas tivesse conseguido, se tivesse sido daquela vez. E não é isso. A caminhada com Deus não é assim. E eu entendi que a minha professora, ela me fez enxergar aquilo que eu realmente precisava. O que você precisa? De uma roupa que te proteja, de um capacete que proteja a sua cabeça, da bota e do esqui. E só isso. O resto eu vou te ensinar. E foi uma experiência bem legal. Eu no final, nem quis os palitinhos, que eu achei que ia me atrapalhar mesmo. O fato de eu ter me preparado e o fato de eu estar usando tudo certo não significava que eu ainda não estava para enfrentar uma das grandes batalhas da minha mente. Porque, gente, eu não sei se vocês sabem, mas quando você esquia, você desce uma montanha. E eu acho que eu não estava preparada para essa parte. Então, a gente estava chegando ali, eu olhando o precipício, assim, tipo... Eita, se eu cair daqui, eu vou, tipo, morrer, né? Sei lá. E a professora vem, e as crianças indo, gente, as crianças iam assim, pulando e indo, e eu assim, ai, meu Deus, deixa eu ir bem devagarzinho, eu, tipo, ia freando, não sei, se você já esquiou, mas você tem que fazer, tipo, uma pizza que eles mandam, eu não fazia uma pizza, eu fazia a torta inteira, assim, eu ia, tipo, para, deixa eu ir o mais devagar possível. E o que aconteceu comigo é que começou a entrar... O medo me pegou, assim, de rasteira. Então, no primeiro dia, eu estava aprendendo o básico e eu suei pra caramba e tal. Mas foi lá. E a gente... E vai um pé, tenta o outro. Agora aprende a pizza, agora aprende aquilo. E eu, que legal. No segundo dia, a gente foi descer a montanha e eu... Gente, eu descia tremendo, assim. E a professora viu que eu... E eu comecei a cair porque eu ficava com pânico e eu me tacava no chão. E é muito difícil cair de esqui, gente. Você tem que querer muito. E eu estava super querendo. Toda hora que eu me tacava no chão. Teve uma vez que o Timóteo foi me filmar, bem numa hora que eu tinha que fazer uma manobra. Eu falei, não me filma, eu vou cair. Cara, eu caí assim, de mão, de rosto, no chão. Assim, ah, levando tudo comigo. Foi bem legal. Mas... A minha professora, ela foi uma pessoa tão graciosa que... Ela viu que eu estava com medo e ela me pegou pela mão. Ela falou, vamos descer junto comigo. E a gente desceu. E aí ela me levou ali na beira do precipício. Ela falou, tá vendo aqui? Tem mais neve. Você não vai cair da montanha e sair rolando montanha abaixo. Tem algo aqui para te pegar. Número um. Número dois. Se eu falei que você consegue descer isso daqui, você consegue descer isso daqui. Eu sei das suas habilidades. Eu estou te ensinando. Você consegue. Exato. E eu tive que... Naquele dia, eu não consegui. Naquele dia, eu falei, eu estou pronta para ir para o meu quarto. Muito obrigada, ótimo, parabéns. E tudo bem, porque... Depois, eu topei o desafio e eu me diverti bastante. Mas eu tive que confiar. Ela era uma pessoa que eu tinha conhecido há 2 dias. Gente, quanto mais Deus é com a gente, naquilo que vem, os desafios que se levantam contra a gente, você realmente acha que eles são maiores que o nome de Jesus? Aqui a gente lê que Cristo, ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Não tem nada que está proposto diante da gente que ele não nos capacite para lidar com aquilo. Porque Deus não é louco de só meter a gente em furada, não. Ele criou a provisão antes que houvesse a necessidade. Ele é um Deus que é a solução antes que a gente precise de alguma coisa. Mas a gente tem que aprender a ouvir a voz dele. A gente tem que aprender a seguir os passos dele. A gente tem que aprender a caminhar com ele. Essa caminhada diária, esse preparo. Esse andar junto. A palavra fala que no mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Romanos fala que em Cristo somos mais que vencedores. E a verdade é que Jesus, ele não zerou só o jogo da sua necessidade, ele zerou o jogo da vida. E a gente desfruta disso. Ele deu para a gente o benefício da vitória dele. Amém. Outra coisa que eu tive que aprender a lidar ali, aprendendo a esquiar, foi a lidar com as quedas. A Bíblia fala que o justo cairá 7 vezes e se levantará. Então, derrotas ou aparentes retrocessos, eles... não determinam a nossa fé. Eles não são a palavra final, mas maior é o que está em nós. Se a gente tiver fé, a gente consegue levantar de novo. Deus tem para nós uma vida de vitória. Então, se levanta de novo e continua a correr. Não está tudo perdido. Porque a vitória que vence o mundo é essa, a nossa fé. Está escrito em 1 João. Outra coisa que eu tive que aprender foi ouvir e obedecer. Para descer os caminhos, né, e as montanhas, as coisas, não é só... Se você for direto, você vai voar, né? Então, a minha instrutora ela falou, eu vou fazendo o caminho primeiro e você me segue. Então, ela ia descendo e você ia tentando ir atrás dela. Tinha vez que eu passava direto... Mas, com o tempo, você vai olhando. Olha, ela está meio relaxada assim. Ela usou o pé assim para virar. E você vai imitando e ouvindo. Ela vem por aqui. Aqui tem menos gelo. Vem por aqui. A questão é que, se eu ficasse olhando para mim e para os meus movimentos e o que eu tinha que fazer, e, meu Deus, a minha perna tem que estar assim, minha perna tem que estar assado... Eu não ia ver para onde ela estava indo, como aconteceu muitas vezes. A corrida não é a hora de você olhar para si, é a hora de você fitar os olhos em Jesus. Nessa hora não é a hora de olhar para suas falhas, eu não consigo, não é a hora de alimentar esses pensamentos que falam, está vendo, você é assim, isso sempre acontece com você, está vendo, não tem saída, não tem solução. Essa é a hora de olhar para Jesus. Porque ele foi o primeiro a trilhar a trajetória que a gente deve fazer, né? Ele teve que aprender a ouvir e a obedecer. A palavra fala que ele aprendeu com obediência, né? E ele suportou a cruz, passou vergonha, mas ele desprezou isso porque ele sabia o alvo dele. O alvo dele era a gente. Ele desprezou o perrengue para poder desfrutar da alegria. Mas ele passou pelo perrengue. Mas isso não reteve ele, não vai te reter. Esse não é o seu fim. A situação que você está passando não é o seu fim, não é isso que vai acabar com a sua história, não é isso que vai determinar a sua vida. Mas se levanta de novo e continua. E uma coisa que ela me ensinou, essa minha instrutora, ela falou assim... Você, ao invés de olhar para você, mantenha os olhos para onde você quer ir e o seu corpo ele vai fazer o que precisa para você chegar lá. E o meu corpo correspondeu porque eu tinha me preparado, porque eu estava com a musculatura para fazer o movimento, para ir até onde eu precisava ir, fazer as curvas. E, sabe, eu pensei também numa analogia de quando você aprende a dirigir o carro, e eu acho que no início você fica... bem presa ao maquinário, sabe? Eu, pelo menos, era daquela que entrava no carro e tem que ajustar os espelhos, e tem que ajustar o banco, e tem que ajustar não sei o quê. Isso é importante. É importante saber trocar um pneu. É importante ajustar os espelhos. Mas, no trânsito, a gente lida muito mais do que só a nossa máquina, só com aquilo, né? Às vezes, você até esquece. Você está ali olhando se tem um louco querendo te cortar ou... no espaço que você está querendo passar, e, principalmente, você tem que saber onde você quer chegar, senão você não vai conseguir, você vai ficar aí preso no trânsito só, à toa. E eu não sei quantos de vocês dirigem, mas eu penso que, no início, eu falava assim, nossa, eu não vou conseguir dirigir. Meu Deus, você tem que pensar em tanta coisa. Eu era daquela que tinha que calar a boca da pessoa do meu lado, assim, eu estou dirigindo, eu tenho que pensar. E, hoje em dia, não... Estou falando, não recomendo, mas tem vezes que eu chego num lugar e eu não sei como eu cheguei. Mas porque eu tenho exercício, eu dirijo direto. E eu estou sempre fazendo aquilo, e aquilo se torna parte da minha natureza. Então, eu sei que, se o carro fizer isso, ele vai corresponder. Se eu for para cá, ele cabe nesse espaço. Se eu virar ele assim, ele vai corresponder. E é assim com a nossa vida, com Jesus. Se você for... tendo experiências com ele, se você for andando com ele, caminhando com ele, vai chegar uma hora... Sabe, a Bíblia ela nos convida a uma dependência total de Deus, mas dependência não significa que toda hora você vai ter que... Deixa eu parar, deixa eu ver o que Deus quer. Ai, deixa eu parar. Com o tempo, você vai reconhecendo a voz dele, você está em intimidade, você já está caminhando com ele, ele vai falando e você vai indo, vai se tornando parte, fluindo de você. quando o cerco apertar e quando a pressão for grande, lembre-se de se desembaraçar do que é pesado, de manter a mentalidade correta em relação ao pecado e lembre-se de desfrutar do fato de que você está em comunidade. Essa montanha, você não está descendo ela sozinha. Mas, principalmente, mantenha os olhos fitos em Jesus e no prêmio proposto. E o prêmio sempre é Ele. Ele não desistiu porque a alegria estava proposta e isso manteve Ele firme na corrida. Hoje de manhã, teve uma pessoa que me procurou, ela falou assim, eu acho que eu ouvi uma coisa de Deus, eu não tenho certeza, mas, na dúvida, estou fazendo. E ela me deu 3 Bíblias para doar. Alguém aqui precisa de uma Bíblia? Pode pegar. Alguém mais? Você pode entregar lá? Você. E ela falou para mim assim, eu acho que isso é meio loucura. Ela vem para cá numa bicicletinha, ela não tinha nem onde enfiar as Bíblias. E ela falou, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Mas eu resolvi obedecer. Eu falei, você está fazendo algo que a gente tem que fazer. A gente tem que experimentar, obedecer a voz de Deus nesses momentos, às vezes, bobos. Porque quando chegar a hora em que está todo mundo falando e todo pressionando e você está na corrida, você tem que poder reconhecer a voz dele. Eu falei, você está certa. É isso, se você acha que ele está falando, age, tenha ousadia. Desce a montanha, vai, encara com tudo. E eu creio que ela semeou 3 sementes aqui, que ela talvez nunca vai saber. Mas ela está aprendendo a caminhar com Deus. E ela está honrando a comunidade dela. E ela está experimentando do que é andar junto com o Pai. E era só isso. Esse era o meu convite para você nessa noite. Que você possa aprender a caminhar com Deus. Para que você possa suportar a corrida. Isso aí. Vamos orar juntos. Eu quero chamar o pessoal para subir aqui. A gente vai continuar cantando. E eu realmente creio que a gente precisa dar um tempo aqui, talvez, para nessa caminhada com Deus, eu entendo que tem a nossa parte em que a gente está conversando ali com Ele, em que a gente tem uma troca, a gente fala, Pai, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Mas eu não sei se você tem o hábito de caminhar com alguém, eu acho que, às vezes, você tem que estar confortável com o silêncio. E, às vezes, você tem que escolher silenciar toda essa sua inquietação para você ouvir sobre o que o Pai quer falar. Porque, às vezes, a gente acha que a solução que Deus tem para a gente é... Não, se eu estou falando de cachorro, Ele vai falar algo sobre cachorro e a gente vai resolver a situação do cachorro. Mas Deus, Ele trabalha de uma forma inexplicável. E talvez Ele vai falar com você outra coisa que parece irrelacionada com o que você está passando. Mas Ele vai completar o círculo. E eu sinto que tem pessoas aqui que estão ouvindo falar de outra coisa que não se relaciona à sua dor. E você está assim, Deus, mas a minha dor, deixa eu falar da minha dor. Você pode falar da sua dor, mas Ele está assim, ok. Mas vamos tratar dessa outra coisa aqui. E eu queria orar para que você tivesse esse espírito de paz e de ousadia para ouvir o Espírito Santo, para obedecer, para seguir o que Ele está falando. E você poder experimentar de algo que você não imaginou que estaria experimentando. Porque enquanto você cuida do que é do Pai, Ele está cuidando de você. Não acha que a fonte da sua bênção, a fonte da a solução vai vir para aquele único caminho que você consegue enxergar. A sua visão é limitada. Mas por onde você está passando, Jesus já passou. A Bíblia fala que ele é um sacerdote que se compadece porque ele sofreu tudo. Ele não é um Deus que está lá no céu, intocável e nunca passou por nada. Ele escolheu passar pelo nosso sofrimento, que agora ele está nos consolando com o consolo dele, agora ele está nos guiando com a verdade dele. E eu vou deixar aqui os instrumentos ministrando. E eu quero só orar. Pai, eu te agradeço, Deus, porque a sua palavra pode ser a mais simples e a mais singela. Que aquilo dito pode, às vezes, parecer um grão de mostarda que é menor do que um fio de cabelo. Mas a sua palavra, ela germina e ela rende frutos a 100 por 1. Eu creio nisso. Que aquilo que a gente está recebendo nessa noite, nesse momento, Senhor, eu oro para que nosso coração não sufoque isso. Para que os nossos pensamentos não sufoquem isso, Deus. Mas eu oro, Senhor, por um germinar da sua palavra, Senhor. Nos mostra o caminho, nos mostra como caminhar contigo, Senhor. Nos ajuda a suportar essa corrida, Senhor. Nos ajuda a ver o prêmio que está diante de nós, Senhor. Nos ajuda a enxergar que a vitória já é nossa, que a gente não precisa desistir. Mas que se a gente está caído, que a gente pode se levantar em fé. A gente pode seguir em frente. Guia nos seus caminhos, Senhor. Nos guia nos seus caminhos, Pai. É tudo que a gente quer, Deus. Em nome de Jesus, Pai.